Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Vamos à palavra de Deus. Abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 54 a 59. Lucas 12, 54 a 59, o texto diz: E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e aí, desse modo, sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ou magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te entregue na prisão. Digo-te, que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centil. Eu quero falar com os irmãos essa noite uma mensagem que tem como título: Que tempo é este? Ele vem em forma de uma pergunta: Que tempo é este? Jesus sabia que entre os judeus estava muito forte a percepção sobre o clima, o tempo. Eles criaram lá o departamento meteorológico deles lá, e eles sabiam quando ia chover, quando não ia chover. Claro que conhecer isso ajuda muito na agricultura. Eles sabiam quando ia fazer sol, pelo tipo do vento, se era vento norte, se era vento do sul. Eles já estavam prenunciando aquilo que hoje é fichinha, porque com o desenvolvimento da ciência, hoje nós temos radar meteorológico, próprios satélites estão enxergando nuvens que estão numa área do planeta e que vão se deslocar para outra, os ventos, sabem quando virá um fenômeno El Niño, quando haverá neve, quando haverá chuva, quando haverá seca, tudo se sabe hoje de uma forma técnica. Mas naquele tempo era mais assim, de forma empírica, que eles percebiam essas coisas. E Jesus sabia sempre tirar proveito do conhecimento vigente, da cultura vigente. Jesus criava muitas narrativas em cima daquilo que eles conheciam e mais falavam, e sobre o que mais falavam. Com a mulher samaritana que está tirando água à beira do poço de Jacó, e diz assim: olha a água aí. Ó, sou eu. Olha para mim, só água. A diferença é que essa você tem que tomar todos os dias, e eu tomo uma vez só, já está resolvido a sede da sua alma. Com aquela multidão de discípulos à beira do mar da Galileia, quando eles esperam por pão, porque Jesus já havia realizado um grande milagre de pão no dia anterior, Jesus disse: o pão sou eu, tem que comer da minha carne. Jesus olhou para a videira e disse: a videira verdadeira sou eu. Israel já tinha sido no passado, agora essa incumbência era dele. Jesus olha para os elementos da natureza, ele olha para as conversas do dia a dia. Ele sempre sabe tirar proveito, ele pega uma palavra-chave. Foi aquilo que Paulo fez em Atenas, quando passeando pela cidade, viu um altar ao Deus desconhecido, e disse: a porta de entrada é essa. Vou entrar por aqui, vai lá no Areópago e prega sobre o Deus desconhecido. Esse Deus que vocês vão sem conhecer é o que eu prego. Então Jesus se valia dessas circunstâncias ou situações para provocar o raciocínio das pessoas. Eu quero lhes falar hoje sobre três coisas. O que o povo judeu sabia sobre o tempo? Depois, o que os judeus não sabiam sobre o templo? E por último, as consequências de não saber aproveitar o templo. Claro que a reflexão sobre o templo vai nos levar para muitas direções diferentes. Isso tanto pode ser uma pregação evangelística, escatológica, ou até papo de coach, que vai falar sobre o tempo de estudo, tempo de trabalho, tempo de aposentadoria, essas coisas todas. Tempo é um assunto infinito. Mas os judeus, eles gostavam e até hoje gostam de metáforas. Aqui é aplicada, nós vamos ver até aqui é uma sinédoque daqui a pouco. Eles gostavam muito dessas figuras de linguagem, eles pagam para falar dessa figura de linguagem. E, por exemplo, eles contavam os mandamentos positivos da lei de Deus de acordo com o número dos membros ou órgãos do corpo humano, segundo eles, 248. De acordo com o número de membros do corpo, ou membros do corpo humano, assim são os mandamentos positivos de Deus, né? E 365 mandamentos negativos. Você errar, vai ser punido. De acordo com o calendário anual, os dias do ano. Então, esse tipo de relação que eles estabelecem com as coisas, tudo isso, na verdade, acaba criando uma didática aí que ajuda a memorizar números, fatos, histórias, etc. Mas na questão do tempo, Jesus diz: vocês são perscrutadores do tempo. Vocês estão atentos para dizer se vai ou não chover, se vem ou não um verão, o sol, quando vem. Mas vocês que discernem um aspecto do tempo, não discernem o outro. Vocês entendem de tempo no seu aspecto climático. Isso eles sabiam bem, mas o que eles não sabiam era perceber outras dimensões do tempo para a qual eles deviam estar atentos. Porque nas escolas rabínicas, eles também levavam em conta os tempos das profecias. O cumprimento de profecias. Eles estavam sempre atentos para ver quando o Messias iria chegar, pelo fato de haver se criado uma expectativa muito grande pela chegada do ungido Messiá. Então, eles alimentavam aquela esperança, até hoje alimentam. Toda vez, já fui várias a Jerusalém, todas as vezes que eu estou num hotel, eu fico sempre no mesmo hotel em Jerusalém, existe um grupo de judeus, parece que eles compraram, tem uma cadeira cativa, um espaço deles ali, eles estão esperando pelo Messias, eles têm o nome de um rabino que morreu há muito tempo, eles acham que ele vai reaparecer como Messias. E eles estão lá plantados. Então, aquele judeu ortodoxo que se veste de preto, eles estão ocupando várias dependências do hotel. Se você vai lá no, na sala de descanso, você vai encontrar um grande grupo deles. E numa dessas vezes eu conversei com uma moça, eu falei: por que que vocês estão sempre aqui? Vocês moram aqui em Jerusalém? Alguns, ela disse, de nós mora aqui. Mas outros vêm de Nova York, de outras partes da Argentina, de outras partes do mundo. E nós estamos sempre nos reunindo para conversar sobre a chegada do nosso Messias. Estão esperando, eu não lembro o nome desse rabino aí não agora, mas eles têm muitas teorias sobre isso, a questão de tempo. Eles estão fazendo contagem de tempo. Então existe entre eles essa percepção do tempo que vai além do tempo atmosférico. O que eles não sabem, e é isso que Jesus reprova neles, e é o segundo ponto da minha mensagem, é observar o tempo na sua perspectiva escatológica. Existe um tempo, o tempo para nós, o que, que é? É uma, segundo a escola de Eleia, tinha um Zenon de Eleia. Até uma vez tinha a poesia sobre ele em francês, Zenon de Eleia, mais tu perçois de cette flèche à l'heure. É um filósofo grego que, de Eleia, que ele diz que tempo é a soma de movimentos. É mais ou menos aquela ideia de um filme de cinema, que cada quadradinho, né, juntado a outro quadradinho, frame, aquele, como é que chama? Frames. Vai criando o movimento, não é assim? Só que se você passa lento, ele vai assim, se passa... Aquela ideia para Zenon de Eleia. Tempo como Cronos é um tempo que pode ser medido, contado, calendário, agenda, relógio. Ele é medido. Existe uma tendência nas escolas teológicas de fazer uma divisão entre Cronos e Kairos. Eu não gosto muito porque esses termos são interpolados. E em algumas ocasiões da Bíblia você vai encontrar Kairos no lugar de Cronos, Cronos no lugar de Kairos. De modo que criar uma teologia em cima de Cronos e de Kairos me parece uma coisa um tanto precipitada. Mas a ideia que mais se explora é de que Cronos é o tempo medido, é o tempo do calendário, é o tempo do relógio, e Kairos é o tempo de Deus. Eu não vou dogmatizar isso como muitos fazem, não, por conhecer um pouquinho a língua grega e saber que não é bem isso. Mas aqui até dá para aplicar, então, a título de ilustração, vocês vão entender. Até porque no texto, o tempo aqui é Kairos mesmo. Até beneficia para quem quer criar uma teologia em cima, que não é meu caso. Mas vamos separar isso. Jesus não está falando do tempo, nem o tempo contado no relógio, e nem o outro exatamente. Ele está falando primeiro do tempo climático. E aí aplica-se também o Kairos. Mas vocês não estão entendendo no tempo a ação de Deus nele. Isso dá para se aplicar a nós facilmente hoje. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Eu não estou falando se vai chover amanhã, ou se vai fazer frio, estamos no verão, então tem que fazer calor. Eu não estou falando disso de temperatura. Eu estou lhes falando de uma circunstância no meio da qual nós estamos inseridos. O que nós estamos enxergando à nossa volta. Nós estamos vivendo um tempo atípico. O ano de 2020 foi um tempo de parada total, não foi? Lockdown. Ninguém sai de casa. E nós ficamos por um bom tempo trancafiados em casa. Alguns ainda estão. E muitos saem, mas saem pouco, evitam sair. Um tempo de pandemia. Todo mundo agora sonhando com a tal vacina, que para chegar a vacinar 7 bilhões e 800 milhões de pessoas na face da Terra, vai levar um tempo, não vai ser uma tarefa fácil não. E o Brasil, com esse número tão grande de habitantes que tem, ele está fazendo a seleção por idade, os bem velhos, os velhos, os menos velhos, estou falando ainda dos caquéticos, até chegar nos velhos da minha idade. Está longe ainda. Mas a gente espera ter essa oportunidade antes que Jesus venha, né? Quem sabe até o final do ano a gente consiga. É uma expectativa, mas não um tempo atípico. É um tempo que fez o mundo parar. E é um tempo de conflitos políticos tão grandes. Um tempo de aproveitadores na área política. Gente sem escrúpulo, de dois pesos e duas medidas. Gente que deveria praticar justiça, dá a maior aula daquilo que não é realmente justiça. Que vergonha, essa gente não merece a nossa admiração. Não é possível. Não dá. É nauseante. E Jesus está dizendo, sabe o que está faltando para vocês? Discernirem melhor o tempo. Percebam o tempo que vocês estão vivendo. Era o tempo da visitação de Deus, eles não estavam entendendo nada. Como é ruim esse negócio. Eles tinham que perceber, primeiro, quem era Jesus? Quem é que estava com eles ali? Eles tinham que entender um pouco dos conflitos históricos que eles estavam vivendo e sociais também. Eles estavam sendo judeus, vivendo na Palestina, que era o nome do seu território na ocasião, cercados de gregos e de romanos. Os gregos não tinham ingerência política sobre eles, mas Roma tinha. Mas havia um choque de três culturas, a cultura judaica, a cultura helênica, que é dos gregos, e a cultura romana. Eles aprendiam o grego, falavam grego, além da sua língua nativa, era o inglês da época. Muitos conheciam o latim, por causa da presença romana. A cultura entre eles era uma cultura diversificada. E havia também um pluripartidarismo no âmbito religioso e no âmbito político. No âmbito religioso havia vários grupos, fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, escribas, essênios. Eles tinham pontos de vista diferentes, mas os grupos religiosos prevaleciam dois maiores, que eram os fariseus e os saduceus. Uns eram da linha de Bar Shammai e outro da linha de Bar Hillel. Uma linha era purista, acreditava na literalidade da lei, acreditava em ressurreição, acreditava em anjos. A outra linha era mais cética, não acreditava quase em espírito, não acreditava em ressurreição. Além dessas divergências, essas polaridades teológicas, eles tinham também grupos que tinham perfil mais puxado para a intelectualidade, que era o caso dos escribas. Era um grupo religioso, mas se ufanavam de serem escritores. Eles eram amanuenses que escreviam, pegava os rolos, se alguém precisasse do exemplar da Torá, são os cinco primeiros livros da Bíblia, a lei, eles escreviam, recebiam bem por esse trabalho de amanuenses, mas eram intelectuais, estudiosos das escrituras. Os herodianos eram um grupo religioso, mas que tinha um viés político muito forte, porque eram defensores de Roma, de Herodes. Os zelotes também tinham um viés político contrário, eles eram opositores, faziam oposição aos herodianos. Eles eram inimigos de Israel, de Roma. Houve até um grande conflito lá em Massada, quando os zelotes foram massacrados pelo exército romano lá no sul do país, do lado do Mar Morto. Eles viviam então em grupos muito diferentes, opiniões diferentes. Jesus tinha o seu grupo de discípulos, seu grupo que o acompanhava por onde quer que fosse, que via os seus milagres, provava dos seus milagres. Na hora da multiplicação dos pães, lá estavam eles para comer o pão, dos peixes para comer o peixe. Viram Jesus fazer proezas, maravilhas, curar cegos, coxos, mancos, ressequidos. Na ressurreição de Lázaro, lá havia um grupo. Na ressurreição do filho da viúva de Naim havia um grupo. E assim eles viveram momentos extraordinários com Jesus. Mas o povo nunca tinha, com exceção daqueles que seguiam Jesus, por influência dos religiosos, que eram divididos, nisso eles se uniam para atacar Jesus, porque tinham um medo muito grande da popularidade de Jesus. Jesus tinha que chamar atenção, afinal de contas, pensar como ele pensava, saber o que ele sabia. Olha, eu sei o que está, você está pensando aí. Ele abria a boca para falar o que a pessoa estava pensando na hora. Gente, se alguém fizesse isso comigo, eu quero duro. O que ele pensa que é? Você está pensando isso de mim? Você acabou de pensar, oh, eu? É você. Você acabou de pensar, quem ele pensa que é fazer milagre? Eu sei que você pensou isso de mim. Agora! Desmascarava. Então, saber o que ele sabia, fazer o que ele fazia, poder o que ele podia, não era fraco, não. E quantas vezes Jesus foi criticado por isso? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, um grupinho de religiosos correu lá, na sinagoga, para dizer, gente, vocês não sabem o que está acontecendo, ou a gente para esse homem, ou a nossa religião vai acabar, porque ele é terrível. Sabe o que ele fez agora? Ele mandou um defunto sair do cemitério, o defunto tiraram a pedra, o defunto saiu andando. Vamos deixar esse homem vivo? Que maldade! Ressuscitar um morto, trazer um morto de volta para a família, onde se viu? É uma ironia, né? Mas vocês podem imaginar até onde o raciocínio humano é capaz de chegar na sua imbecilidade? Pior que tem gente burra assim para raciocinar assim, né? Lá em Brasília nem se fala lá, tem aquele grupinho lá, misericórdia. Ali é lugar de gente esperta, inteligente, mas é lugar de gente burra também. A maldade é tanta que eles não têm medo do ridículo. A burrice ultrapassa qualquer limite que uma mente sadia e inteligente pode alcançar. Não é possível. Coisa ridícula. Meus irmãos, ofendiam Jesus como podiam, como queriam. Chegavam a dizer que ele era comilão, chegaram a dizer que ele era impostor, chegaram a dizer que ele tinha demônio. É muita ousadia. Eu nunca vi ninguém com a capacidade dele de mandar um cego ver e o cego sair vendo. Ele fazia isso quase que até brincando. Um dia ele disse assim, hoje vai ser diferente, hoje eu vou curar um cego com cuspi. Oh, que nojeira. Tanto faz dizer, cego, veja, ele já fez isso, cego, viu, ele já botou a mão no cego, viu, dessa vez, eu não sei se saiu saliva mais alguma coisa, mas ele misturou aquilo na terra, meladinho, vai lavar, vai procurar o tanque de Siloé, onde fica? Imagina um judeu purista, vendo aquilo, viu, um judeu com a cara melada de barro, com... e andando pelas ruas, onde fica o tanque de Siloé? Ai, nojento, não quero olhar para você, eu quero saber onde fica o tanque de Jesus. Deu o trabalho dele procurar o tanque ainda. Lá vai o cego procurar o tanque de Siloé, para se lavar e voltar vendo. Outra vez ele cuspiu na língua do mudo, para o mudo falar. É. Ruim, deve uma cuspida na língua. Jesus aprontou algumas, eu não sei se era um senso de humor, ou extravagância para quebrar alguns paradigmas, porque eles colocavam esses seus caprichos higienistas acima de verdades fundamentais. Jesus então vinha de frente, ele vinha contra isso de frente mesmo, porque era para, vocês são estúpidos. Vocês valorizam mais o lavar das mãos que a comida. Micróbios não podem contaminar a alma. E eles para lavar a mão? É um show à parte. Porque alguém tinha... Não na frente dos outros, na frente quando tinha ninguém. Mas... pegava o pão. Mas quando tinha gente por perto, tem lá a teologia da canequinha. O ministério de Eliseu, antes de ser profeta, era o ministério da canequinha. Ele andava com a canequinha para lavar a mão do profeta Elias quando ia comer. Agora, pensa no profeta porcão, igual a Elias. Irmãos, Elias não devia tomar banho assim que nem a gente. O brasileiro toma muito banho. Nos Estados Unidos, na Europa, não é muito chegado não. Lá em Israel, naqueles tempos, nem se fala. Não tinha essa coisa de higiene que nós temos hoje. O Elias usava uma roupa feita de pele de animal. No inverno, na primavera, no outono e no verão. Imagina o cheiro que aquilo tinha. Hein? Caminhou ali 40 dias, hein? Até lá embaixo, Monte Horebe, lá no norte de Samaria, até embaixo. Foi um bocado, né? Imagina o cheirinho. O Elias era uma benção. Quando chegou na casa da viúva de Sarepta, falou: o que você tem em casa? Deixa eu me falar logo desse homem. Eu estou com fome, tem um pouco de farinha. Faz um bolo para mim. Acho que ele ia se livrar logo dele, né? Era um magrelo alto, acho que devia ser. Magrelo eu sei, porque ele botou a cabeça entre os joelhos para orar, então só magrelo faz isso. Você não faz, Mauro. Nem eu. Mas quando eu tinha 12 anos de idade, eu fazia, tá? Então até 12 anos eu conseguia fazer isso, botar a cabeça entre os joelhos. Ele conseguia depois de velho. Mas irmãos, o ministério da canequinha era aquele ministério que o sujeito tinha que lavar na frente de todo mundo, né?
Coracídio religioso, né? Aí chegava o sujeito lá e...
Foi sem querer não, foi querendo mesmo. Três vezes,
de novo,
na outra mão, né? Três vezes. Mas tinha gente olhando, de repente ele queria aumentar o show, não ficou muito bom. Aí tinha que ir para 7 vezes.
Aí ele saía assim para todo mundo ver que ele tinha lavado as mãos com aquele talite. Vou me sentar para comer.
Ah, uma charopada, fala sério, hein? Não, aquela gente gostava de enfeitar o pavão. Jesus não, Jesus sentava lá, vai daí, comida aí, dá o pão aí, ah, comia. Ele quebrava os protocolos. E Jesus então incomodava aqueles religiosos, porque eles queriam tornar tudo religioso, a comida, a higiene, a asepsia, tudo para eles era isso. Tem gente que até hoje quer fazer isso. Acho que eu tenho uma raiva dessas igrejas que ficam inventando moda de água, de copo, de bobeira, sabe? Ah, você tem que ungir meu carro. Vai aprender a dirigir, rapaz. Você não sabe. O óleo vai salvar você. Você é barbeiro que só. Você acha que um pouquinho de óleo vai, me poupe. Pastor, vem ungir minha casa. Por quê? É, porque tem umas coisas lá, mão. É que você está endividado. Aprende a fazer orçamento. Aprenda a viver com o que você ganha. Tem gente que gasta mais do que ganha. Que é, eu não sei, sou dizimista. Dizimista, mas é extravagante. Não tem juízo, quer que Deus faça milagre. Irmão, é complicado, hein? Né? Complicado. Deus não vai ficar fazendo milagre para quem não tem juízo, né? É uma questão de parar e refletir. Deus dá ensinamento. A palavra de Deus ensina a gente a viver nesse mundo. Se você ganhar pouco, viva com pouco. Aprenda a viver com o que você tem. Mas Jesus realmente nunca deu bola para esse tipo de coisa. Ele não vivia de aparência, ele não gostava, porque aquela gente só valorizava a aparência, mas o importante eles nunca enxergavam. Jesus, vocês estão percebendo o tempo que vocês estão vivendo? Deixa eu dar um exemplo disso para os irmãos. Lembram lá da transfiguração? Nós saímos agora da torre meteorológica de Israel. Vamos lá agora para o Monte da Transfiguração. Quando você for em Israel, procure com um grupo bom, de preferência se for comigo, tá? Não se deixe enganar, porque eles levam aquela rabinada louca de judeus, levam a turma para conhecer o Monte da Transfiguração. Ninguém sabe onde é, não está escrito onde é. O que não falta em Israel é monte. Uma vez apontaram para mim o Monte Tabor como o monte da transfiguração. Tá legal, falei para o judeuzão lá. Outra vez o monte Hermon, lá no norte, cheio de gelo. Ah, Jesus subiu lá naquela colina cheia de gelo para orar. Ah, me poupe. Ninguém sabe onde foi aquele monte. Para com isso. Foi um monte. Aí Jesus está lá. Aparecem Moisés e Elias. Isso está registrado em 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. João não. E eles vêm por essa ordem. Os três narram que apareceram. Moisés e Elias. Os quais falavam com ele sobre a sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Presta atenção. Os discípulos começaram a fazer conta. Oh, vamos teologar. Oh, mestre, por que é que apareceu Moisés e Elias? E não Elias e Moisés? Moisés e Elias. Afinal de contas, lá em Malaquias 4, 5, não está escrito que Elias vem primeiro? Não é exatamente o que está escrito, né? Lá está escrito que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas eles entendiam que Elias viria primeiro, por causa dessa passagem. Então, por que é que apareceu Moisés e depois Elias, e não Elias e depois Moisés? Sabe aquela coisa de interpretar a Bíblia por aquele achismo? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. Aquela turma dava uma preguiça em Jesus, hein? Quando Jesus saía fora sozinho para orar, acho que à toa não era. Ele queria um tempo, né? Descansar a beleza dele também, com aquelas perguntinhas que, né, nem minha netinha de 6 anos faria. Bem, vocês aqui não percebem o tempo. Olha aqui, vocês é que são desatentos. Percebam o tempo, percebam melhor, vocês enxergam um pouco. O discernimento de vocês é muito pequeno. E aí que eu vejo, meus irmãos, que tem tanto crente que pensa pouco. Me perdoem, chega a fazer raiva. Não sabem distinguir o certo do errado, o que pode, o que não pode. Acreditam em ideias mirabolantes. Acreditam em mídia mentirosa. Acreditam nessas coisas como acreditam em horóscopo, do mesmo jeito. Acreditam em propagandas políticas enganosas. Em ideais que vão contra a fé cristã. Aplaudem, porque não tem percepção para aquilo que é veraz, verdadeiro. Não tem percepção da realidade que acontece à sua volta. Jesus disse: eu vou explicar para vocês essa passagem, já que vocês andam comigo e não são capazes de entender muita coisa ainda. Eu vou dizer a vocês, não tem nada a ver a aparição de Moisés e Elias lá no monte para mim, na presença de Pedro, Tiago e João. Não. Se vocês quiserem saber, Elias já veio. Então nós perderam. Elias era João Batista. Opa, então a reencarnação está certa. Por quê? Então, se Elias foi, e ele já veio de novo em João Batista, não, senhores, na doutrina da reencarnação, para o sujeito voltar, ele tem que morrer. Elias não morreu. Elias foi trasladado para o céu num carro de fogo, então, não colou. Jesus não disse que é o mesmo Elias, é uma sinédoque. Sabe o que é uma figura de linguagem? Quando você usa uma palavra pela outra. Uma vez, por exemplo, Jesus chamou Jerusalém de Sodoma. Agora, Jerusalém é Sodoma? Não. Jerusalém é Jerusalém e Sodoma é Sodoma. E chamou de Sodoma pelos pecados que ele estava vendo se repetir lá. Mesmo os pecados que aconteceram em Sodoma. Ah, então. Sinédoque. Essa igreja tem aula de grego, de português, né? Olha aí, ó. Hã? hebraico, história, é, tá bom, o povo manda a conta. Meus irmãos, João Batista veio como um precursor de Jesus e trouxe uma baita de uma mensagem. E eles, muitos não entenderam o ministério dele, passou e não entenderam que era a Bíblia se cumprindo. Quantas coisas estão acontecendo à nossa volta, é a Bíblia se cumprindo. Mas muito crente aí enxergando tudo errado, por uma ótica errada. Comece, peça a Deus para lhe dar capacidade, espírito, para ter um entendimento, um discernimento das coisas espirituais que ocorrem no seu ambiente de trabalho, na rua, quando você liga a televisão, tudo que está acontecendo tem uma percepção espiritual disso. Essa semana um amigo meu me ligou, um deputado federal. Oi Walter, como está? Faz tempo, tá? Rapaz, quando é que a gente vai comer junto? Tal. Não. Aí ele começou, ficou 40 minutos comigo no telefone. Deixa eu te falar uma coisa, ore, ore por Brasília, ore por nós. Ele falou, Walter, você acredita que essa semana eu falei com uma deputada do Rio de Janeiro, que eu conheço também, eu falei com ela, você não percebe o ambiente que é isso aqui? Quando a gente entra naquele plenário da Câmara, Walter, me chama de Walter, porque a gente é amigo desde de adolescentes, amigo de igreja. Rapaz, a gente entra e sente um peso, um clima ruim. Eu não vejo a hora de sair daquele ambiente para o meu gabinete. É um clima de hostilidade, opressão espiritual. Os demônios do Brasil, todos eles fizeram ninho lá, principados e potestades. Claro que é. E é mesmo, temos que orar, peça, a gente precisa fazer uma campanha de oração para Deus desanuviar Brasília, tirar essas nuvens escuras de cima de Brasília, nuvem de demônios. É. O que está acontecendo com o Brasil? É isso. Nós temos que ter discernimento dos tempos, percepção para aquilo que está acontecendo à nossa volta, não se deixar enganar por essa mídia falsa. Estão trabalhando contra a igreja, as forças da esquerda estão acusando os crentes com as suas doutrinas judaico-cristãs para interferir nas decisões políticas que favoreçam aborto e movimento do LGBT, etc. Estão nos acusando e acusando aqueles que atuam lá em Brasília para segurar o Brasil de mais imoralidade com a anuência do Supremo Tribunal Federal, que é uma vergonha. A igreja tem que orar, viu? Olha para onde você está pondo os teus olhos, olha as opiniões que você anda compartilhando. Comece a ver pelos olhos do Espírito, perceba o que está acontecendo nesse tempo. Esse é um tempo escatológico. Jesus diz, olha quem está na frente de vocês, vocês não estão enxergando? Jesus desceu do céu, Emmanuel, Deus conosco, estava falando com eles. Eles estavam preocupados se ia chover ou se não ia chover, eles não eram capazes de perceber o tempo escatológico que eles estavam vivendo, o tempo da intervenção divina no meio deles. Quem me dera poder ver Jesus face a face, sentar com Ele, comer com Ele, bater um papo com Ele, dar uma caminhada com Ele. Quem me dera ter esse privilégio, eu não ia perder nada. E eles viveram tudo aquilo sem ter a menor percepção, sem valorizar. Que desperdício, que desperdício. Ah, uma vez Jesus reclamou, ah, Jerusalém, Jerusalém, se ao menos tu conhecesse o dia da tua visitação, né? Jesus entra na cidade, sentado no filho de uma jumenta, e gente ali elogiando, não estavam vendo Jesus como Messias não, eles estavam vendo Jesus como uma figura política relevante que podia livrá-los das mãos de Roma, assim eles não tinham que pagar muito imposto. Aí fizeram um tapete para ele de ramos. Estava enxergando tudo errado. Como também uma vez os discípulos de Jesus chegaram, falou: mestre, dá uma boquinha para nós, um emprego, né? Como? A hora que tu te sentares no teu reino, bota a gente lá para trabalhar, um do seu lado direito e do lado esquerdo, dá um ministério para cada um. Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês não estão entendendo nada. Aí mandaram a mãe lavar a mulher do Zebedeu. Ô, mestre, ajuda os meus filhos aí, ó. Dá uma oportunidade para eles, eles andam com o senhor, né? Para cima e para baixo, dá um cargo aí importante para eles terem um salário bom lá no reino, quando o senhor for sentar lá no trono. Jesus respondeu a mesma coisa para a mulher de Zebedeu, que era mãe de Tiago e João. Esse meu reino não é desse mundo, gente. Vocês estão pensando que eu vou estabelecer um trono aqui? Nada disso. Meu reino não é isso aqui, não. Meu reino é muito superior. Mas as pessoas não são capazes de perceber a diferença. Não são capazes de entender o espírito da coisa. Não são capazes. Irmãos, é hora de você parar de ficar vendo as coisas como acontecimento natural. Essa pandemia não é algo comum, não. Ela é bem incomum. E ela não está acontecendo por casualidade, não. Não, não cai a folha de uma árvore se não for por permissão divina. E quer saber? Tudo isso faz parte de um quadro escatológico que está se montando diante de nós. Forças da esquerda estão minando o mundo inteiro, como agora aconteceu vergonhosamente nos Estados Unidos, que aquele presidente novo já assinou 42, até onde me consta, 42 decretos novos. Ele está levando o povo para Sodoma, acerca do que eles preguei a semana passada. Agora eu penso na minha netinha que mora lá com 6 anos, entrar no banheiro e encontrar um marmanjão lá fazendo xixi, porque agora não tem mais homem e mulher para banheiro lá nos Estados Unidos. Ah, legal, hein? A que ponto a humanidade está chegando? Liberou o aborto? Ah, meu Deus do céu! E alguém diz assim: é, mas é melhor o aborto, porque ao menos a mulher quer, ela não está contente com o filho, ela não vai submeter aí a uma clínica onde ela pode também perder a vida dela, né? Afinal de contas, ela vai, se for legalizada, ela vai para uma clínica correta, faz uma verdadeira cirurgia, um procedimento cirúrgico, e pronto, a mãe se livra da criança. Olha aqui, além disso ser contra a lei de Deus, não matarás, e tem a palavra que diz, não matarás o inocente, isso é um crime gravíssimo diante de Deus. Eu pergunto o seguinte: qual é o nosso ponto de partida como igreja? É endossar para remediar uma situação que acontece, ou reprovar com base no que acreditamos, que o sexo ilícito é pecado? O sexo é para o casamento. Mas você é muito purista. Sou, sim, e daí? Nunca fiquei doente por causa disso, e não conheci mulher antes do meu casamento. Fui criado assim, acreditei assim, meus filhos foram educados assim, porque a Bíblia ensina assim. Então, por que que essa moça não quer o filho? É porque não sabe nem quem é o pai. Ah, é, malandra, assume, você errou, você pecou. Ou você adulterou sendo casada e foi com outro, não quer o filho, ou você cometeu fornicação, ambos são pecados, é porneia no grego. Então o nosso assunto começa lá atrás. Sexo é para o casamento. Ah, mas se o casal é casado e não quer a criança, ah, não quer a criança, por quê? Quando se casaram, sabiam que iriam procriar, porque a lei divina para o matrimônio, casar e ter filhos, não é desejável. Ah, não é desejável porque você é egoísta. Mas na hipótese, escutem, na hipótese de se fechar os olhos para isso, ainda assim, não é burrice a pessoa ter uma relação correndo o risco de engravidar, quando hoje existe meios de se preservar? Ah, mas quando veio a AIDS, todo mundo ficou apavorado. Homens, não façam sexo sem o devido cuidado, preservativo, viu? Você tem que se preservar do perigo, de passar a AIDS. Aí todo mundo preocupado, não é com uma vida, é com um vírus. Olha a incoerência da lógica humana. Mas eles não querem refletir como nós, porque eles estão em trevas, entenebrecidos do pecado. Quando a Bíblia fala entenebrecidos, é uma mente obscurecida. Eu oro pelos ministros, nós temos vários irmãos nos ministérios, eu oro por eles, eu oro para Deus dar graça, sabedoria, inteligência, eu orava antes por aqueles que eu não gostava, eu não vou orar por aquele que eu gosto, eu oro, porque eu tenho um dever de orar. E como nessa semana meu amigo deputado me pediu, Walter, ore por Brasília, ore por aquele ambiente, é ruim entrar lá. Irmãos, vamos orar pelo Congresso, vamos orar pelo Senado agora, para Deus dar direção para aqueles homens, tirar o obscurantismo do cérebro deles, fazê-los enxergar a verdade. É que muitos deles têm medo de mexer em ferida, porque vai pesar para o lado deles, estão comprometidos. Que tempo é esse? Jesus disse, vocês enxergam tudo menos o tempo certo. Quem se distrai perde a bênção. Vejam o que Deus está fazendo agora. Ao mesmo tempo que coisas ruins estão acontecendo, coisas boas estão acontecendo. Não saiu nem um amém para quando eu falei isso. Ao mesmo tempo que coisas ruins estão acontecendo, coisas boas também estão. Jesus está salvando, Jesus está curando, Jesus está batizando com o Espírito Santo, Jesus está dando crescimento à sua igreja, Jesus está dando poder para a igreja avançar numa época de crise. Como se explica isso? Jesus está dando condições da gente abrir mais igrejas. Até o meio do ano, 3, provavelmente 4. Semana que vem vamos saber se vai ter a quarta. Provavelmente a quarta igreja. E aí vai ter mais para o próximo semestre. E eu fico pensando, Deus, e os obreiros? Ele manda. Deus, e o dinheiro? Ele manda. Eu estou que nem Evan Roberts, jovem do país de Gales, com 25 anos, Deus usou para um grande avivamento naquele país, moço simples, mas em 14 semanas, os bares foram fechados, viraram igrejas,
uma multidão, todo mundo aceitando Jesus em choro, em arrependimento. Um dia encontraram Ivan Roberts sentado na calçada. Ele estava sentado na calçada. E alguém perguntou para ele: o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo o que eu faço todos os dias. Quando não tenho o que fazer, eu oro. E quando eu tenho que fazer, eu oro também. Ele estava lá, debruçado no joelho dele, sentado na calçada. Aí a pessoa perguntou: como é que você explica isso que está acontecendo aqui? Você prega e a cidade inteira está se convertendo? Eu não sei não. Eu mesmo não faço nada, porque quando eu levanto para pregar, Deus faz tudo. O que vocês estão fazendo para a Beriana crescer? Não sei. Ricardo, você sabe, pastor Ricardo? Tem uma palavra aí? Marcelo, Priscila? Eu não tenho explicação nenhuma. Eu sei que nós estamos fazendo é nada, mas Deus está dando crescimento. Ah, se eu não prestar atenção nisso, me poupe, eu sou um idiota. Cegueta, idiota, surdo e ignorante. Sei lá o quê. Não é possível não ter uma percepção aguçada para o momento de Deus na vida. Deus está agindo na nossa igreja, perceba isso. Deus está agindo no mundo, perceba isso. Deus está agindo em todas as esferas, perceba isso. Olhe para o tempo que você está vivendo. Que tempo é esse? É um tempo em que Jesus está presente num mundo cheio de trevas. É o tempo que o Espírito Santo está sacudindo a igreja. Se alguém não entender isso ainda, eu vou lhes dizer: nós já estamos vivendo um grande avivamento. Deus está despertando as igrejas. Deus está levantando uma nova geração de jovens. Eu estou indo agora na internet para procurar pregadores jovens. Hoje eu procurei um pregador jovem, amigo do meu filho. Eu assisti a mesma: meu Deus, essa menina está pregando que nem gente grande. Uma garotada nova, mas soltando cada mensagem que eu fico, meu, eu fico babando, Mauro. Que graça que Deus está dando. O diabo está fazendo barulho dele, mas a igreja está gritando mais alto. É tempo só da gente fazer o joelho, ir para o chão e buscar a face do Senhor. Glória a Deus. Eu não vou me estender mais, só vou dizer o seguinte: hipócritas, vocês sabem discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir este tempo? Oh. Percebam. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Ah, porque eu passei lá para o Brasília, aprendi com os caras lá, e eles ensinam a julgar de jeito injusto. Vai ver que é isso, né? Jesus, seja mais inteligente do que eles. Julgue as coisas como elas realmente são. Tenha uma percepção de Deus. O Espírito Santo vai trabalhar na sua mente de uma maneira que você vai ser capaz de perceber quando é Deus, quando não é, quando é Deus ou quando é o diabo. Mas você vai perceber a ação do Espírito Santo, porque você vai ter uma sensibilidade espiritual mais aguçada. E aqui eu faço dois apelos. Um para quem já é crente. E eu vou levar o irmão a pensar nas palavras de Ageu. O profeta Ageu diz assim: ponde os vossos olhos nos vossos caminhos. Acordem. Acordem. Preste atenção. Fique atento. Isso é discernir o tempo. E para quem não é crente? Vou lá para Isaías 55, acho que 3 ou 4, ou acho que é o 5. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o já, enquanto está perto, é o 6. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Que fará o quê? Que é grandioso em perdoar. Lá em Eclesiastes
3. Você vê que tem tempo para tudo, não tem? Eclesiastes 3. Se sair na tela, já estou terminando, mas se sair Eclesiastes, tem. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Jesus trabalhou muito com o tempo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Ainda tem 8, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo. Jesus falou tanto sobre o tempo. Ele falou para a gente olhar para a janela do tempo e ver os últimos acontecimentos da terra, os sinais dos tempos que precederiam a sua volta para levar a sua igreja. Jesus nos chamou a atenção para o tempo do fim. Ele só não marcou a data, ele reservou isso para um segredo. Nós vivemos debaixo de uma lei, a lei do sigilo. Quando alguém vier apresentando data do arrebatamento, você cai fora. Nós não sabemos quando. Esse é o único termo, mas ele falou assim: estais atentos. Olha, quando o verão, a figueira brotar. A figueira é Israel, 1948, já voltou a ser nação. Tempo de guerras, rumores de guerra. Houve 2 guerras mundiais e as 2 aconteceram no século que findou, o século 20. O avanço da ciência, meu Deus. Hoje a gente está vivendo um poder tão grande no campo das ciências que não dá nem para explicar mais quanta coisa o homem de hoje sabe. Essa semana tem um grupo, tem até uma brasileira trabalhando na NASA para explorar o solo de Marte. Já fomos à Lua faz tempo, Lua já é fichinha, já é quintal de casa. Marte, Júpiter, já tem gente estudando. Que coisa! A massa de informação mundial 10 anos atrás levava muito tempo para chegar, acho que 2 meses para dobrar. A massa de informação mundial dobra a cada segundo. Você sabe tudo o que acontece no mundo agora, aqui na igreja, com esse aparelhinho que você tem aí. Você pode saber tudo. Tempo. Nós estamos vivendo um tempo para o qual a Bíblia nos chama a atenção, mas principalmente o tempo escatológico, o tempo da volta de Jesus, o tempo em que Ele está derramando seu Espírito sobre toda a carne. Para os jovens, Ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os anos, e venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Quando você jovem ficar velho, não tem mais prazer para nada, lembra-te dele agora. A Bíblia está sempre chamando, ela está dizendo: ouvi-te e aceitei-te, este é o dia aceitável, este é o dia da tua salvação. Que beleza, cada texto bonito. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse: hoje veio salvação à tua casa. Este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Aproveite o seu tempo agora. Reflita como crente na profecia de Ageu. Põe os seus olhos nos seus caminhos. Veja com outra lente, não a de um homem carnal. Comece a ver com lentes espirituais o que está acontecendo à sua volta. Reflita e ore a Deus, Ele vai te dar entendimento. Às vezes eu ouço algum jornalista falando, eu me lembro de alguma passagem bíblica, olha, está se cumprindo a Bíblia, olha o que eu estou ouvindo. Essas pessoas não sabem que elas estão tão aliançadas com o diabo que elas estão cumprindo a Bíblia. Quando você usar o jornal na mão esquerda e a Bíblia na mão direita, você vai entender do que eu estou falando.